Eu recebo aqui com muita satisfação no estúdio da CBN, Karen Romero, psicóloga que atua no Centro de Apoio Técnico para as Promotorias e aqui trazendo de forma mais efetiva a 8ª Promotoria, que é a promotoria responsável aqui em Cascavel, por dar esse apoio, esse suporte jurídico no que diz respeito aos crimes contra crianças e adolescentes. Karen, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigada por nos convidar o Ministério Público a participar dessa discussão tão importante.
O Ministério Público é aquele órgão responsável a partir da esfera jurídica na questão dos casos contra abusos de crianças e adolescentes. A nível de Brasil, os números são expressivos. Infelizmente, diariamente, vários casos chegam às inúmeras promotorias que atendem aos casos de violência contra criança e adolescente. E nesse caso aqui em Cascavel também imagino que não seja diferente. Daqui a pouco a gente vai falar também do papel da denúncia, que muitos desses casos que chegam às promotorias, imagino eu que chegam através das denúncias e de outros órgãos de segurança pública. Mas nesse contexto de Maio Laranja, como tem sido a atuação do Ministério Público de Cascavel, não só da 8ª Promotoria, mas de qualquer outra promotoria que também esteja envolvida nisso?
Bem, o Ministério Público tem uma campanha que é institucional, né, que é a nível de Paraná, e os promotores aqui de Cascavel também aderiram a essa campanha, que é justamente para que os promotores vão até as escolas e façam um diálogo com crianças, né, que podem ser as possíveis vítimas desses abusadores. Então, nós temos todo o material institucional que foi desenvolvido pela nossa equipe de comunicação, e os promotores vão nas diversas escolas abordar esse tema, muitas vezes levando também equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, para informar as crianças sobre o que é um abuso sexual e o que eles podem fazer a respeito disso.
Você trouxe, antes de iniciarmos a nossa entrevista, um ponto importante. Eu acho que a gente já pode também trazer isso para o começo da nossa conversa, que é a questão da terminologia. Muito se fala do nome, da expressão pedófilo, mas mais recentemente também tem sido feita uma diferenciação, se assim posso fazer uso dessa palavra, da questão do agressor sexual. Isso tem diferença do pedófilo para o agressor sexual?
Sim, porque o pedófilo é a pessoa que ela tem interesse sexual em crianças, mas nem todo pedófilo ele parte para ação. Tem muitos pedófilos que eles têm consciência que eles têm esse interesse, que eles sabem que isso é errado e eles buscam inclusive acompanhamento psicológico e conseguem administrar o problema por meio de um tratamento psicológico, psiquiátrico. Então nem todo pedófilo é necessariamente um agressor. Ele tem um potencial, mas não significa que ele seja. Agora, o agressor sexual, sim, é a pessoa que realmente agride, que abusa, que efetivamente parte para ação.
Ou seja, o agressor sexual é quem de fato consuma o crime, digamos assim.
Exatamente, exatamente. O pedófilo é a pessoa que tem interesse. Enquanto ela tem um interesse e ela não faz nada ilegal, é alguma coisa...
Não cometeu o crime.
Não cometeu o crime, é algo administrável. Agora, o problema é quando a pessoa dá vazão a esses impulsos e parte para ação.
Certo. Bom, feito essa diferenciação, é muito importante ressaltar essa presença do Ministério Público nas escolas, porque, de fato, levando em conta a potencialidade dessas vítimas, infelizmente, são as vítimas em potencial do crime de abuso sexual infanto-juvenil. E quando se fala disso, porque às vezes a criança, a depender da faixa etária dela, se ela estiver sendo vítima desse crime, muitas vezes ela não tem essa leitura de que ela está sendo vítima de um crime. Então, falar sobre o assunto com crianças e adolescentes é importante para que ela, em algum momento, possa se dar conta que, infelizmente, ela está sendo vítima daquele crime e possa buscar ajuda, possa falar com alguém da confiança dela. E daqui a pouco a gente vai também falar disso, dessas relações, porque nem sempre ela consegue falar disso dentro da própria casa, dentro da própria família. Aqui se faz importante a presença da escola, mas em que momento a criança ou em que faixa etária a gente pode começar a falar desse assunto com ela?
Olha, a gente pode começar desde o momento mais precoce a ensinar, né, os pequeninhos, o que são as partes genitais, o que são as partes íntimas, quem que pode tocar e como são esses toques, né? O toque numa criança, ele nunca deve causar desconforto, constrangimento, vergonha, culpa. Né? Se a criança sentir alguma coisa dessa natureza, possivelmente esse toque está acontecendo de uma maneira maliciosa. Então, isso tem que ser orientado para as crianças precocemente. Ensinado a elas o que, que são as partes genitais, né? Às vezes os pais têm vergonha de falar abertamente com as crianças, mas é importante, essa informação ela salva vidas, né? Então tem que orientar a criança, o que, que é a tua parte genital? É onde fica debaixo da calcinha, né? É o local por onde as pessoas fazem xixi, fazem cocô, isso são partes genitais. Além disso, nós temos outras partes do nosso corpo também, como boca, pescoço, seio, que também não devem ser tocadas. Não é porque elas estão expostas, né, a bochecha, a boca, que elas podem ser tocadas. Então a gente tem que ensinar para as crianças que elas têm o direito de dizer não ao se sentirem incomodadas e que ninguém pode ficar tocando essas crianças. É diferente um pai, uma mãe, que muitas vezes vai tocar porque vai aplicar uma pomada, a criança está assada, ou a criança é muito pequena, precisa de auxílio na higiene. Mas com exceção dessas situações, as crianças têm que ser ensinadas que elas não devem ser tocadas, que isso não é natural, tá? O namorar é uma coisa que vai acontecer quando as pessoas são adultas e criança não namora, isso tem que ser ensinado.
É importante você ter tocado nesse assunto porque, talvez por uma questão cultural, comportamental, ou a falta de informação ou deformação, existe aquela brincadeira, muitas vezes inapropriada, de mau gosto, de se romantizar a questão das relações infantis. Às vezes a menina que tem um amiguinho e ali já se faz algum comentário inapropriado, como você bem trouxe essa questão do namoro. Namoro é para pessoas que têm consciência do que é essa relação e quando já possui uma consciência já bem formada, bem estabelecida. A criança muitas vezes nem tem noção do que é isso e o adulto fica ali fazendo esse incentivo, esse comentário inapropriado e talvez já ali comece algum desconforto.
Sem dúvida. Isso tem que ser ensinado às crianças, né? De que o namoro é para adulto, criança não namora. Temos que mudar essa perspectiva, né? A nossa sociedade é uma sociedade adultocêntrica, onde a gente valoriza muito as coisas que os adultos falam e muito pouco aquilo que a criança fala. E isso é uma coisa que também tem que ser modificado. As crianças têm que ser realmente ouvidas, né? E nós estamos num movimento de mudar, de passar a acreditar mais nas crianças. Porque antigamente as crianças contavam uma coisa da ordem de um abuso e o que, que se dizia? Ah, é uma fantasia da cabeça dessa criança, ela está inventando, a criança inventa. E hoje os estudos na área da psicologia mostram que as crianças não inventam. Elas jamais vão inventar uma coisa para se colocar num problema. Pelo contrário, geralmente a criança é vítima de abuso e ela deixa de contar aquilo que está acontecendo para não se envolver no problema, ou porque ela percebe, olha, se eu contar isso aqui vai dar confusão na minha família, né? Vão brigar com meu tio, vão brigar com, sei lá, com alguém que está abusando dela ali no interior da família. Então nós temos que mudar essa concepção que nós temos, né, dessa visão adultocêntrica, e passar a validar mais o que as crianças falam.
Isso explica um pouco aquele comentário que as pessoas fazem, ou aquela leitura que a maioria das pessoas fazem, é por que a vítima não contou antes? Por que não relatou isso antes? Por que não contou quando aconteceu? Acho que isso responde um pouco essa pergunta. Às vezes, a depender da faixa etária dela, ela guarda aquela informação para ela com medo das consequências que aquela verbalização pode causar.
Sem dúvida. Ela tem medo das consequências. Às vezes, ela é ameaçada, né? Que se ela falar alguma coisa, ela vai morrer, vai matar o pai, vai matar a mãe, enfim, ela pode ser ameaçada, ela tem medo. E uma outra situação é que as crianças, até pela questão da imaturidade, do desenvolvimento psicossocial delas, elas não têm uma concepção, uma noção do que é uma sexualidade genital. Elas não sabem o que é uma sexualidade genital. As crianças, elas entendem a linguagem do carinho, né, do toque, do abraço, do afeto. Então, muitas vezes, a violência sexual, ela começa de uma maneira muito velada, né? Sei lá, uma pessoa ali no interior da família que chama a criança e fala, olha, eu estou fazendo um carinho em você, isso aqui é um carinho, mas, na verdade, está manipulando o genital da criança, né? Às vezes, dá beijo na boca da criança e fala, olha, isso aqui é um carinho, mas a gente vai guardar em segredo. E a criança, pela imaturidade, por não saber que aquilo está errado, ela fica quieta. Ela pode até sentir que tem algo errado, mas ela não tem uma noção certeira daquilo. Então, por isso que essas campanhas são muito importantes. Por quê? Porque a gente vai nas escolas para explicar para as crianças o que não está certo, para que elas conheçam o fenômeno do abuso e para que elas possam efetivamente se defender disso.
E nem todo adulto dá a devida atenção às crianças. Muitos adultos acabam, talvez por um mau hábito, trazendo um descrédito para aquilo que a criança está falando. Não leva a sério o que a criança falou.
Exatamente, que é o que a gente estava conversando sobre a cultura adultocêntrica, né? Que nós temos que mudar essa cultura, isso é uma coisa histórica, né? As crianças até 100 anos atrás eram tratadas como pequenos adultos, né? E hoje nós sabemos que a criança, ela está num momento peculiar do desenvolvimento, então tem muita coisa acontecendo do ponto de vista físico, mental, emocional, e ela requer um tratamento diferenciado. E a criança, a natureza da criança, apesar da criança ser um ser imaginativo, que gosta de fantasiar, coisas envolvendo esse nível de violência, esse nível de abuso, que a criança chega e fala, olha, passou a mão, colocou o dedo, mostrou o pênis. Quer dizer, é algo que não faz parte da vida da criança, das fantasias da criança. Então, quando a criança traz uma coisa dessas, a gente tem sim que dar a devida atenção, porque os estudos mostram que as crianças não mentem. São pouquíssimas crianças, o percentual de crianças que podem inventar e mentir é muito baixo nos estudos que foram realizados. Então, isso nos leva a ter uma confiança muito grande no que a criança traz.
Por isso, da preocupação também de que a infância seja um período muito saudável para aquele momento, porque a gente sabe que muito do que acontece na infância, seja algo bom ou seja algo ruim, isso, de certa forma, influencia diretamente na vida adulta dessa criança posteriormente. Então, quanto mais saudável for a infância, certamente será um adulto também saudável.
Sem dúvida. A infância é o alicerce onde a gente vai construir a vida adulta, né? E isso, não sou eu que estou falando, isso é um fato que foi identificado pelos estudiosos da psicologia do desenvolvimento humano. Então, nós temos aí Freud, temos Donald Winnicott, Melanie Klein, vários autores. E na modernidade, nós também temos uma série de artigos científicos comprovando a importância de que esse momento do desenvolvimento seja um momento de tranquilidade, que a criança possa realmente formar as bases da sua estabilidade, dos seus vínculos afetivos, das suas relações, para que ela se torne um adulto seguro. Nós temos dados também de que crianças que passaram por situações de violência sexual, abusos, um grande percentual delas comete suicídio na vida adulta, né? Então, isso é um dado muito importante para a gente entender as consequências. E nós também temos que pensar que as crianças, que os fatos que chegam à justiça são só a ponta do iceberg, né? Nós temos uma infinidade de casos que não chegam à justiça, que as pessoas permanecem no anonimato. Por quê? Porque não tem coragem de revelar, porque tem medo, porque muitas vezes já foram afetadas num nível emocional tão profundamente que naturalizaram ser abusadas. E crianças, né, que nunca vão contar isso para os seus pais. Então, essa importância que a gente traz sobre esse tema, sobre esse maio, né? De que a gente use esse mês realmente para alavancar essa mudança de consciência na sociedade, que a gente informe, que as pessoas tenham condições de procurar ajuda e tornar o futuro dessas crianças diferente.
Como que os pais podem estabelecer uma relação de confiança, de realmente ali, de uma troca com essas crianças? Porque nós temos aqui alguns cenários relacionados onde esses crimes são cometidos. Alguns, ou boa parte desses, são cometidos até mesmo dentro do ambiente familiar, independente aqui do grau de parentesco. Mas, na maioria das vezes, é alguém ligado à família. Um tio, um primo, um irmão mais velho, ou até mesmo em casos, infelizmente, da própria figura paterna, que também acaba cometendo esse crime. E por, às vezes, esse crime acontecer no ambiente familiar, a criança não se sente segura de falar disso dentro da própria família. É onde, muitas vezes, ela se sente confortável e confiável de falar sobre o assunto no ambiente escolar. Ou quando ela ainda não tem muita consciência daquilo, ela demonstra no comportamento que algo está errado, o próprio profissional da educação, o professor, a professora, identifica que tem um comportamento que não é compatível com aquela criança, com a faixa etária dela, enfim. Então, como estabelecer esse vínculo, essa confiança, para que a criança possa se sentir, de fato, num ambiente de confiança?
Então, isso é algo muito importante, né? Porque nós estamos numa época de muita correria, de muita tecnologia. Às vezes os pais chegam cansados do trabalho e acabam em redes sociais e esquecem de dar atenção para os seus filhos. Então, a palavra principal é atenção. As crianças, elas precisam de atenção e elas precisam de uma supervisão constante. Então, os pais têm que estar sempre muito atentos, né? Como que a criança está indo na escola, se ela está se alimentando, se ela tem algum comportamento que está alterado. E tem que procurar fortalecer esse vínculo através dessa presença, de estar junto com os seus filhos. Às vezes, a pessoa realmente está cansada, não consegue ali ficar uma hora brincando com a criança. Gente, mas tempo de qualidade, um pai, uma mãe que chegue ali 15 minutos e brinque de um jogo, que converse com a criança, que interaja, que joga uma bola, isso vai fazer toda a diferença na formação desse vínculo, porque a criança vai estar sentindo proximidade desses pais. E na escola também, né, os professores, os profissionais da educação, por isso a importância das capacitações para esses profissionais, para que eles possam perceber mudanças no comportamento da criança, né? Se a criança está se mostrando mais retraída, se a criança às vezes traz algum sinal, se a criança está chorosa, se a criança não está com apetite, se a criança está demonstrando tristeza. Então são vários comportamentos que, quando acontecem, têm que ser observados por esses profissionais da educação. E eu acredito que Cascavel está no caminho certo, porque conforme a gente vai nas escolas, a gente conversa e a gente vê que os diretores, os professores estão muito alinhados na percepção desse fenômeno para proteger as crianças.
Tenho aqui um agravante que, falando sobre a questão do agressor sexual estar no ambiente familiar, que é a questão do convívio. Muitas vezes a vítima precisa passar anos e anos convivendo com o agressor dela. Tanto é que, aqui mesmo em Cascavel, muitos casos já apareceram, de se só descobrir a violência sexual anos depois. Às vezes começa ali no período de infância, aquele crime a ser cometido, chega a fase da adolescência, chega a vida adulta e só naquele momento que a verdade vem à tona. O conviver com o agressor. Imagina como deve ser a questão psicológica dessa convivência, né?
Com certeza, porque quando o agressor faz parte ali do ambiente intrafamiliar, né, pai, padrasto, tio, isso é uma situação muito delicada, porque a criança, ela tem um vínculo de amor e de afeto com essas pessoas, né, que são parte da família. Então, é muito difícil para a criança entender o que está acontecendo, porque primeiro ela tende a achar que aquilo ali é um carinho, que é uma coisa boa, e quando ela percebe que é uma coisa ruim, ela percebe que, se ela denunciar, ela pode levar ao desmoronamento daquela unidade familiar. Então isso é um peso muito grande psicológico sobre as costas da criança. Então é por isso que a gente tem que informar desde cedo que, se tiver alguma coisa errada acontecendo, ela tem que falar, ela tem o direito de se proteger, de buscar ajuda. Porque só dessa maneira a gente vai empoderar essa criança para que ela perceba que ela não precisa ficar refém tantos anos numa situação assim. Agora, do ponto de vista psicológico, é muito difícil, porque é um relacionamento ambivalente, onde muitas vezes a criança vai ter amor e vai ter ódio também daquela pessoa. Então, é algo bem difícil e que possivelmente vai requerer um tratamento psicológico a longo prazo.
Aqui nós mencionamos bastante a questão do ambiente familiar, mas aqui vale o alerta não só para esse ambiente. Qualquer outro ambiente em que essa criança esteja inserida, ou pelo menos esteja envolvida, transitando por aquele ambiente, vale a atenção também. O ambiente escolar, o ambiente religioso, enfim, qualquer outro local que essa criança possa estar na presença de adultos e que evidentemente não haja ali uma supervisão ou uma atenção por parte dos pais ou responsáveis, vale também esse alerta, vale esse cuidado.
Sem dúvida, porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né, que é dever da família a proteção, mas também de toda a sociedade. Então, eu posso não conhecer uma criança, mas se eu vejo que tem uma criança sendo importunada, se eu percebo que tem uma criança que está com um comportamento estranho, eu também posso fazer uma denúncia, né? Eu posso fazer uma denúncia, seja pelo Disque 100, eu posso fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar para que averigue a situação. E o importante é sempre a gente estar monitorando, né, observando o comportamento das crianças, para que todos nós possamos protegê-las também.
E aqui podemos ir um pouquinho mais além, e acho que esse é um ponto até mais sensível, porque envolve aí algumas armadilhas do cotidiano, diria eu, que são a questão, dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes no mundo virtual. Hoje as crianças estão imersivas aí, já nascem aí de certa forma envolvidas com a tecnologia. E infelizmente a tecnologia tem os seus prós, mas também tem aí muitas limitações, muito contras, que é essa questão da segurança dessas crianças e adolescentes. E o que tem chamado a atenção que a maioria desses crimes virtuais, eles vêm disfarçados de coisas que pertencem ao cotidiano das crianças. É um jogo online, é alguma interação virtual que vem disfarçada de boa intenção, mas que na verdade é um criminoso que está ali por trás. Então, se já é difícil ter essa atenção no mundo real, no mundo físico, quem dirá no mundo virtual?
Com certeza, e os agressores, eles vêm se especializando, né? Então, cada vez mais eles buscam enganar a vítima. Então, sempre usando realmente naquele momento que a criança está ali distraída, jogando, e aí começa uma conversa, e nessa conversa esse agressor muitas vezes se apresenta como outra criança da mesma idade, e aí vai buscando informações dessa criança, aí começa a pedir fotos, e muitas crianças, por falta de orientação, e até mesmo adolescentes, acabam correspondendo. Às vezes porque também não tem tanta atenção em casa e acabam recebendo essa atenção do agressor sexual. Então, esse é um alerta muito importante, que os pais monitorem seus filhos, conversem com eles, não permitam que tenham amizade com pessoas que eles não conhecem nas redes sociais, né? Eles podem sim jogar um jogo, mas com uma pessoa que eles conheçam, né? Não pessoas desconhecidas.
E o criminoso virtual, ele usa da engenharia social, da manipulação, realmente para convencer a criança a fazer o que o criminoso quer. E é muitas vezes onde entra nesse ciclo do crime, que mesmo que a criança, quando a criança, o adolescente, se dá conta de que tem algo errado, mesmo que ela queira sair disso, ela não consegue, porque realmente houve uma grande manipulação por trás disso.
Com certeza. Às vezes a criança já enviou uma foto, e aí essa pessoa fala que vai expor a foto dela para todo mundo, se ela não conversar mais com ele. Então, eles usam realmente de muitas manipulações, e por isso que nós temos que estar cada vez mais atentos e realmente fazer campanhas para que a gente desperte, né, a criança, para que ela saiba se cuidar, para que ela saiba perceber os sinais de que as coisas não estão erradas, que alguma coisa não está bem ali.
Para finalizarmos, Karen, vamos falar da importância da denúncia. E aqui a denúncia, ela se faz muito importante, porque não é somente aquela pessoa que faz parte daquela família ou daquele convívio que precisa denunciar. Você que percebeu alguma situação estranha, meu vizinho, a família que mora ao lado da minha casa ou que convive no meu bairro, percebeu algo estranho, faça uma denúncia aos órgãos competentes, à polícia, ao ministério, enfim, ao conselho tutelar, porque hoje nós temos aí um aparato muito grande para atender esses casos.
Com certeza, a denúncia é fundamental. A gente não precisa denunciar num caso que a gente tem certeza, né? Uma suspeita deve nos fazer denunciar. Uma situação de suspeita deve nos fazer. E isso é muito importante, porque sem a denúncia não existe a maneira dos órgãos competentes averiguarem a situação. A denúncia não quer dizer que uma pessoa vai ser presa, não quer dizer que uma pessoa vai ser condenada. A denúncia quer dizer que a situação vai ser checada para ver se aquilo tem fundamento ou não tem. Existem situações de denúncia que às vezes aquilo não se fundamenta, então está tudo bem. Agora, se aquilo realmente está se configurando como um crime contra a criança e adolescente, as devidas medidas podem ser tomadas a partir da denúncia. E lembrando que os canais de denúncia são Disque 100, onde as pessoas podem ligar, inclusive de maneira anônima, os conselhos tutelares e também o próprio Ministério Público, e as delegacias especializadas, né? Aqui em Cascavel nós temos o NOCRIA.
E é por isso que existem as subnotificações no Brasil, porque muitas situações não são denunciadas, notificadas, não chegam ao conhecimento dos órgãos competentes e aquele crime vai se perpetuando, vai acontecendo por muito tempo. Então a denúncia é uma ferramenta muito poderosa no que diz respeito a levar ao conhecimento dos órgãos competentes e de certa forma consegue quebrar um pouco esse ciclo da subnotificação.
Sem dúvida, né? A violência, a denúncia é a maneira de se coibir a violência, né? É a maneira que essa pessoa que está praticando um crime, ela seja responsabilizada e não venha cometê-lo novamente.
E eu acho que a mensagem principal não é somente refletirmos sobre esse assunto, discutirmos sobre isso no mês de maio, que é o mês dedicado a isso, mas durante todo o ano, dia inteiro, todos os dias, porque realmente são crianças e adolescentes e que infelizmente estão nesse contexto de maior vulnerabilidade comparado a outros perfis e que além dessa questão do mundo real, como já refletido aqui na nossa conversa, tem essa questão do mundo virtual também. Então você, pai, responsável, adulto, professor, enfim, precisamos ter esse cuidado aí com as nossas crianças e o Ministério Público, que faz esse trabalho também muito bem no atendimento desses casos, na punição dos responsáveis, dos criminosos, mas também no auxílio à comunidade. Karen, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no CBN Cascavel, trazendo essas ações importantes relacionadas ao Maio Laranja.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e alertar a sociedade sobre esse fenômeno que é tão importante.
Muito bem, essa foi a nossa conversa então com a Karen Romero, psicóloga e que atua no Centro de Apoio Técnico às Promotorias de Justiça aqui de Cascavel, trazendo importantes reflexões e orientações do Maio Laranja.